Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No Brasil, 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão ou ansiedade são mulheres. Para falar sobre a saúde mental das mulheres brasileiras, a entrevistada de hoje é a psicanalista Mayla Di Martino. Mayla Di Martino é psicanalista, pós-doutora em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. É mestre em teoria psicanalística pela Tavistock, em Londres, na Inglaterra. E também doutora em ciência política aqui pela USP. Mayla, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Joel. É um prazer, é um grande prazer estar aqui.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Começando nossa entrevista, lembrando a Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Significa que a identidade de gênero não é algo inato, mas sim construída socialmente. A construção do gênero feminino no Brasil tem muitas distorções.
Pois é. Muita violência, digamos assim, né? Essa tem sido uma marca muito impressionante, não só no Brasil, no mundo todo, né? A construção do gênero como algo que, às vezes, vitimiza. Mas essa frase da Simone de Beauvoir é muito famosa. Agora, a origem dela é Freud. Essa construção, né, de que a mulher não nasce mulher, de que a menina não nasce mulher, é freudiana.
E conta um pouco dessa história, dessa adaptação que ela fez e o olhar que ela produziu sobre a mulher moderna, né, do século passado.
A Simone de Beauvoir, ela, quando ela vai fazer esse trabalho, é muito tem uma anedota interessante. Ela consulta o Jacques Lacan, que é o psicanalista francês, mais famoso, né, da época dela, e talvez da França, e uma das nossas referências aqui, pelo menos no meu trabalho também. E Jacques Lacan, ela tenta então falar, eu queria ouvir o que a psicanálise, né, que o senhor teria a dizer sobre essa questão do gênero. E ele fala, olha, para eu conversar com você sobre isso, eu demoraria 6 meses. E ela disse, eu não tenho esse tempo. E o que ela tenta pontuar? Ela tenta pontuar que a mulher sempre foi, é sempre colocada em segundo plano, daí o segundo sexo. Ou seja, o mundo foi construído pelos homens para que os homens tivessem a preeminência, tivessem os lugares no social. A palavra economia vem de oikos, nome, que quer dizer lar, em grego. Na democracia, por exemplo, né, grega, ateniense, onde estavam as mulheres? Em casa. Elas tinham um papel relevante no oikos. Então, a palavra economia, que é a administração do dinheiro, elas cuidavam das contas da casa, digamos assim. Mas os homens estavam na arena pública. Então, é isso que a Simone mostra, e mostra sob vários pontos de vista, lá pelos anos 40. Mas o que o Freud vai dizer, antes de Simone de Beauvoir, e realmente inaugurando esse terreno, é que o sofrimento psíquico, o sofrimento das mulheres, derivava da condição de vida dessas mulheres. Não era biológico. As mulheres que eram chamadas histéricas, porque elas adoeciam do corpo, e de maneira que não havia ainda explicação para a medicina. O Freud era um neurologista e não se identificava. Por que, de repente, uma pessoa parava de falar uma língua e falava outra, ficava adoentada na cama, paralisava a face, paralisava a perna, o corpo? E o Freud começa a ouvir, então, as mulheres, e ele começa a entender que isso vinha de uma forma de vida muito reprimida. A primeira paciente da psicanálise era uma mocinha extremamente inteligente, uma grande artista, mas que não podia exercer uma vida fora da casa.
Daquele período até os dias de hoje, houve grandes transformações na sociedade e o papel da mulher foi atualizado, digamos. Mas a violência, sim, contra a mulher continua, né?
Uma coisa que muito me marcou, uma frase do psicanalista ítalo-brasileiro Contardo Caligares. Eu me lembro dele dizer que uma coisa ele duvidava, que essa violência fosse ter jeito. É lógico que é preciso trabalhar para que ela acabe, mas ele achava isso extremamente difícil, uma tarefa árdua, porque a diferença que a mulher representa para o homem, muitas vezes não é, pode ser compreendida pelo próprio homem. E por isso que eu acho muito interessante nas discussões sobre gênero, eu não gosto de chamar machismo, patriarcalismo, eu não gosto desses termos porque eu acho que eles já encurtam a conversa. Os homens se sentem agredidos e se fecham em copas, muitos deles, né? E é porque eu também não acho que seja uma questão, em muitos casos, de opção pessoal do homem. Acho que é uma questão estrutural da sociedade. As empresas foram feitas pelos homens, os parlamentos foram feitos pelos homens, o mundo do trabalho foi feito para que eles fossem para a rua, né?
A partir dessa constatação, você acredita que é possível a igualdade de gênero?
A igualdade é possível, ela está acontecendo. Existe um relatório do Fórum Econômico Mundial, aquele fórum dos banqueiros, dos empresários que se reúne em Davos, na Suíça. Eles têm um trabalho, né? É uma organização mundial que está financiando um acompanhamento das questões sobre paridade entre homens e mulheres em vários setores, trabalho, no setor de saúde, em educação, e isso vem aumentando, só que o ritmo é muito lento. Estima-se que pelo menos assim, mais 50 anos, nos países que já estão mais avançados, muito mais nos países que não estão. Mas acredito que vá acontecer. Que o Contardo aponta, né, que seria difícil mudar, seria a questão da violência, se não houver lei, se não houver muita educação, se não houver uma mudança de mentalidade, porque essa é inconsciente, ela é mais subjetiva.
Aqui no Brasil nós temos duas leis, né, de feminicídio e da Lei Maria da Penha. Veja, Maila, uma pesquisa realizada pela Think Olga, feita em maio de 2023, ou seja, há 2 anos atrás, com 1.078 mulheres com mais de 18 anos, de todas as classes sociais e regiões do país, revelou que 45% foram diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental. Por causa da opressão, a mulher sofre mais no nosso país?
A mulher sofre mais no nosso país porque essa pesquisa tem um nome até engraçado, né? Até divertido, chamado Esgotadas. Então, esse eu achei um título fantástico porque eu recebo mulheres e homens no consultório, né? É lógico que um consultório não é uma estatística como é uma pesquisa que tem aí uma amostragem estatística. Mas nos consultórios as mulheres chegam esgotadas, cansadas, irritadas, com baixa autoestima, muito tristes, né? Os homens, eles chegam por outras questões.
Olha que coisa interessante, nessa mesma pesquisa foi perguntado também a satisfação delas em relação a diversas áreas da vida. Quais delas, essas áreas, gerou mais sofrimento e impacto na saúde emocional? Praticamente em todas as áreas as mulheres sofrem mais que os homens.
Sim, tem um psicólogo americano, outro dia eu estava vendo uma reportagem num jornal americano, ele é um psicólogo, não? Ele atende homens, e ele falou uma coisa que muito me divertiu, ele falou, as mulheres quando chegam nos consultórios, elas chegam dizendo que elas estão sofrendo, que elas têm uma dor, os homens chegam dizendo que tem um problema, a gente tem essa diferença.
O que é ser mulher numa sociedade patriarcal?
É tentar ser outra o tempo inteiro. Então, nós mulheres somos essas pessoas que acreditamos o tempo todo que podemos ser diferentes daquilo que é o padrão, sabe? E que sofremos quando queremos nos adaptar ao padrão. Por isso que nós mulheres, na minha opinião, sofremos mais do que os homens, porque a gente tem mais essa tentativa de frequentar territórios que às vezes não estão abertos ou não são fáceis para a gente. Embora as expectativas sobre nós, né, sejam pouco flexíveis.
Você escolheu uma música para tocarmos agora, Língua, do Caetano Veloso. A música foi lançada em 1984, é uma reflexão poética sobre a língua portuguesa, especialmente na sua forma brasileira e a sua relação com a língua de Portugal e com outras línguas.
Essa música, né, fala que gosto de ser e estar. Esse pequeno verso que o Caetano lembra genialmente, para a gente psicanalista, ele é uma dádiva, porque só o português e o espanhol têm o ser e estar, o verbo ser e o verbo estar. As outras línguas românicas, inclusive, ou seja, derivadas do latim, como o francês e o italiano, ele só tem o verbo ser. E qual que é a diferença? E as outras línguas do mundo não têm essa diferença. Para a gente faz muita diferença, porque o ser é algo que é mais da essência, da permanência. E o estar é algo de um momento. É algo que permite uma transformação.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala!
Flor do lado sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode até rimar? Flor do lado sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode até rimar? Flor do lado sambódromo, nos América Latina. O que quero que pode essa língua?
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção tchum-tchum de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate checkmate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em an, de coisas como rã e imã, 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 imã. Nomes de nomes. Como Scarlett Moon de Chevalier, Glauco Matoso, Iarrigo Barnabé e Maria da Fé, Iarrigo Barnabé. Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode essa língua?
Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina em pó.
O que quero que pode essa língua?
Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura. Samba rap, chic left com banana. Será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo. Quer que eu te faça, nego? Pode lhe ver! Mas de brinquinho, Ricardo, seu dia vai ficar desesperado.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre saúde mental das mulheres brasileiras com a psicanalista Mayla Di Martino. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Metade das organizações que ajudam mulheres podem fechar em 6 meses. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Mulheres e meninas são as mais afetadas por crises humanitárias e morrem por problemas relacionados à gravidez, desnutrição e altas taxas de violência sexual. Mas, de acordo com uma pesquisa divulgada recentemente pela ONU Mulheres, 90% das organizações que defendem os direitos desse grupo sofreram com os cortes de financiamento que atingem o setor humanitário. E quase metade pode fechar nos próximos 6 meses. O levantamento envolve 411 organizações lideradas por mulheres ou que atuam apoiando a população feminina em 44 locais de crise. A redução drástica no financiamento jogou as entidades à beira do abismo. Cerca de 47% relatam que devem fechar as portas dentro de 6 meses, caso a situação não mude. Além disso, 51% das instituições já foram forçadas a suspender programas, incluindo aqueles de apoio a sobreviventes de violência de gênero ou de acesso à proteção, meios de subsistência, dinheiro e assistência médica. Cerca de 72% relatam ter sido forçadas a demitir funcionários. A chefe de ação humanitária da ONU Mulheres, Sofia Kalthorpe, descreveu a situação como sendo crítica. Ela lembra que as organizações de mulheres já eram severamente subfinanciadas mesmo antes da recente onda de reduções. E financiar esses grupos não é apenas uma questão de igualdade de direitos, mas também uma obrigação estratégica. A ONU Mulheres destaca que as organizações afetadas pela crise de financiamento permanecem atuando com coragem e determinação para defender suas comunidades e reconstruir vidas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Maia, o retrocesso aqui no mundo atingiu mais as mulheres e as meninas.
Pois é, Joel, o que é muito interessante, né, é que o conceito de saúde mental hoje, pela própria Organização Mundial, é de que a saúde mental não é a doença, não é a patologia, mas a saúde mental são as condições que podem, inclusive, evitar uma patologia. É isso que a gente tem chamado de sofrimento, que o Christian Dunker, no livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, tanto teorizou e vem trazendo nessas linhas de pesquisa dentro da USP, é a noção de sofrimento. O que é o sofrimento? Sofrimento não é a doença ainda. Ele é uma antessala disso. Então, é nessa pesquisa, né, nesse relato que a gente viu agora, que a gente ouviu, sobre os deslocamentos de pessoas, deslocamentos de meninas e mulheres, a partir do momento em que isso pode deixar de ser invisível, que isso pode deixar de ser amordaçado, a gente está, então, num processo político que pode evitar patologias que vão ser quais? Provavelmente depressões, crises, transtornos de ansiedade, episódios traumáticos, episódios até de somatização no corpo, de todas essas pessoas que vão passar por esses grandes sofrimentos invisíveis.
Você falou no Christian, um pequeno intervalo na nossa conversa com a psicanalista Mayra Di Martino para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, você lançou 2 livros, A Biografia da Depressão e o Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento. Esse primeiro, Biografia da Depressão.
Ele é um livro que tenta mostrar como as nossas formas de sofrimento, elas são variáveis e covariantes com a história e com a cultura. Ou seja, ainda que existisse uma melancolia, uma histeria na Grécia antiga, a forma como a gente fala de como a gente sofre, altera o nosso próprio sofrimento. E isso de maneira ainda mais sintomática com a depressão, que era uma síndrome, um transtorno mental desconhecido até 1851, ou seja, aqui mesmo na esquina, né? O que teria havido para que, de uma afecção desconhecida, ela se tornasse a segunda causa de afastamento no trabalho, a principal preocupação da Organização Mundial de Saúde, ao lado da ansiedade? O que teria acontecido que colocou o Brasil como o segundo país mais deprimido nas Américas, depois dos Estados Unidos, e o primeiro mais ansioso? Ou seja, isso tem que ver com a forma como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente fala, como a gente deseja. E a hipótese que a gente levanta nesse outro livro é que o desenvolvimento e a ascensão da rainha depressão, ela é regularmente pareável com o desenvolvimento e implantação do neoliberalismo ao longo do mundo. não confundir neoliberalismo com liberalismo, entender neoliberalismo como uma mudança na nossa atitude política com relação ao sofrimento. Em vez de proteger o trabalhador, em vez de entender que ele é parte do seu capital, o neoliberalismo produz uma política de inoculação de mais sofrimentos. Mais horas de trabalho, mais concorrência, mais avaliação, mais sofrimento no trabalho como forma de expandir a produção e o desempenho. Isso cobra um preço, isso cobra um valor que agora precisa ser revisto. É isso aí, Joel.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando com a psicanalista Mayla Di Martino. Mayla, estima-se que mais de 1 bilhão de mulheres e meninas vivem na pobreza, uma proporção significativa, enfrentando a extrema pobreza e insegurança alimentar. O relatório da ONU destaca que a desigualdade de gênero é um fator crucial nessa realidade com mulheres e meninas, que são afetadas, né, como disse, pela pobreza e suas consequências, e aí comprometendo a saúde mental delas.
Essa questão é uma questão interessante, porque quando a gente fala em pobreza, e a gente está falando nessas necessidades, nas necessidades básicas, né, alimentação, poder ter um teto, um local, poder estudar, a gente também está falando em saúde mental. E o mais interessante é que muitos dos problemas que perpassam as mulheres, tanto das classes pobres quanto das classes ricas, tirando a questão da falta de dinheiro e do esgotamento por causa da falta de dinheiro ou de alimento ou da necessidade de suprir uma família, o grande problema é que as mulheres vão se cobrando cada vez mais dentro das classes sociais quais elas pertencem. Então, elas se sentem muito pressionadas por outras coisas que vão além da questão econômica. Inclusive nas classes muito pobres. A mulher pobre que trabalha na casa, por exemplo, de uma patroa, uma pessoa que faz um trabalho doméstico, quando ela chega em casa, ela quer ter a casa dela tão limpa, tão arrumada, com o mesmo padrão que ela deixou na casa da patroa. E isso gera uma sobrecarga de trabalho. Ela trabalha para que os filhos possam ter telefone celular, educação, escolas de inglês, com muito pouca ajuda do Estado. É por isso que as mulheres adoecem mais. A sobrecarga que elas têm, além da questão do trabalho formal, é muito grande e ela está ligada a uma questão de identidades, de expectativas. A mulher rica, de que trabalha em grandes escritórios, ela também é muito sobrecarregada, porque ela vai querer ter um padrão de vida e de presença com os filhos e também de cuidado da casa, de que tudo seja muito perfeito ou de que ela possa fazer muitas coisas e estudar mais ainda, que também vai sobrecarregá-la. Isso é muito interessante no feminino.
Isso mostra que, por exemplo, as tentativas de suicídio envolvem mais mulheres que os homens.
Isso é muito alarmante, que as mulheres, que a taxa de suicídio entre mulheres tenha crescido muito. Cresceu muito de jovens e está crescendo muito as de mulheres. Sim, o suicídio é uma última tentativa, né? Sempre é a última tentativa. Também ele pode ser decorrente de momentos de arrebatamento, de momentos de muito sofrimento, de muita possibilidade de recursos. E isso eu acho que soma, né? Ou seja, isso é acrescido com esse argumento de que a gente precisa olhar não só para aquilo que é da ordem interna, mas para aquilo que está cerceando a vida das mulheres. A gente precisa apoiar as estruturas que circundam as mulheres, tanto de proteção contra a violência, como de apoio psíquico na rede pública, quanto de medidas, né, de apoio financeiro para os casos de mais extremos. Eu acho que esse aumento do suicídio tem a ver com a degradação das condições sociais.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a psicanalista Mayla Di Martino para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania. Qual o legado que a COP30 vai deixar para a população do Pará, a de Belém do Pará, onde o saneamento básico ainda não atinge não só uma qualidade, mas uma pequena parcela da população só?
Bom, o governo federal, BNDES, vários agentes financeiros estão injetando bilhões de reais em Belém para melhoria da infraestrutura viária, infraestrutura sanitária, da cidade como um todo para poder, na verdade, receber de modo adequado a COP30. Né? Evidentemente, não deveríamos precisar de termos uma COP30 para darmos condições de saneamento básico adequado para a população de nenhuma cidade e nem em Belém, uma capital muito importante para a Amazônia. Então, o que a gente espera é que ações governamentais efetivamente se preocupem mais em melhorar as condições sanitárias e viárias de todas as cidades brasileiras para que elas possam efetivamente prestar serviços adequados à população, o que nós observamos está longe de ser realidade para a maior parte das cidades médias e grandes do Brasil.
Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre a saúde mental das mulheres com a psicanalista Mayla Di Martino. Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, falando sobre saúde mental das mulheres com a psicanalista Mayla Di Martino. E toda essa circunstância que envolve a figura da mulher na nossa sociedade, concessão de valores, ausência de valores, que normalmente todas as pessoas deveriam ter, qual é a sua sugestão para nós produzirmos um novo momento na vida das mulheres aqui no nosso país?
A gente precisa refletir sobre a maneira como a gente se apropria dos valores culturais que estão ao nosso redor. Duas coisas assim, são muito interessantes. O sofrimento das mulheres, essa pesquisa do Fink Olga, né, sobre as esgotadas, mostrou que ele está baseado em quatro pilares: questão financeira, falta de dinheiro, sobrecarga de cuidados das mulheres, a pressão estética que é imposto e as mulheres se autoimpõem, e a violência de gênero de outra ordem, do homem, né, contra a mulher. Mas assim, a questão financeira é autoexplicativa. A questão da violência de gênero é um assunto, né, que merece, que tem muito visão hoje em dia, as leis estão chegando, os casos são divulgados, então são coisas que estão ganhando uma boa dimensão. Agora, a sobrecarga de cuidado das mulheres e as pressões estéticas, eu acho que são dois valores que eu ressaltaria, porque eles estão muito ligados à nossa forma de viver, à questão do neoliberalismo, que impõe para a gente uma aceleração do tempo, uma aceleração das tarefas, e que faz com que nós, mulheres, sobretudo as mulheres que são as mais pressionadas em termos de trabalho, dentro e fora de casa, que a gente se sinta sempre em dívida quando a gente não está fazendo nada. É muito interessante, porque essa noção de uma vida corrida, de uma vida que não para, de uma mulher que tem que cuidar de filhos, cuidar da casa, trabalhar, fazer curso, fazer mestrado, fazer... Até entre as classes populares, que hoje, graças a toda a questão econômica, estão chegando no cada vez mais, né, no mercado de trabalho, nas universidades. Então, a gente refletir como isso pode ser uma forma... Esse sofrimento pode ser uma forma de produtividade para o neoliberalismo, que não é bom para nosso psiquismo. E as pressões estéticas também que se impõem sobre as mulheres, desde séculos, né, a mulher sempre muito cobrada e se cobrando muito, criando um vazio, às vezes, existencial, um vazio interno de quem eu sou, qual a minha personalidade, como eu me encaixo, muito grande. São questões que a gente deve criticar, pensar, trabalhar, né? Isso seria uma contribuição das terapias, das análises na vida das
mulheres. É importante que a psicanálise se estenda, né, para as mulheres da população de baixa renda. Lembrando que 62% das famílias brasileiras são mantidas pelas mulheres. Agradeço a participação da psicanalista Mayla Di Martino. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável.
Você ouviu o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.